Vamos lá.
Vamos.
Vamos lá.
Agora vai.
Agora.
É só falar em gravar que alguma coisa.
Alguma coisa dá problema. Vamos deixar essa introdução assim mesmo, meu querido André, que eu gostei. E como é novidade, por que não uma introdução que seja nova, né? Com tosse, com zika vírus pra tudo quanto é lado, meu querido André.
Pneumonia, essa pneumonia, Rafael, ela vai se tornar uma pneumania entre os dudes.
Eita! Nossa! Ah, caraca, muito bom, Andrei, novidades nesta indústria vital.
Como sempre, né, meu amigo Rafael, pensando, claro, aí em entreter os dudes, em levar aí o melhor material para que esses nossos familiares novos que estão chegando aqui na família dos dudes possam se manter conosco, né, se manter interessados em continuar conosco, nós vamos desenvolvendo coisas novas e o programa de hoje nada mais é do que isso, uma tentativa, né, uma nova tentativa aqui dos dudes de atrair você para mais pertinho da gente, para a gente poder fazer uma coisa nova, né, Rafinha? E agradar, claro, um público novo também que tá chegando nesta indústria vital.
Não, com certeza. E a gente já vinha há muito tempo internamente conversando sobre as sextas-feiras, né? Porque, pô, tem Dudecast lá regular segunda, aí tem Nivecast na quarta, aí tem lá o Nive Drops na quinta-feira, tem dudes entrevistam todo dia 15. Eu acho, Andrei, que a sexta-feira tava um pouco só. Ela tava um pouco solitária, e esse projeto do Conexão Dude é um projeto que nasceu praticamente junto com o Dudecast, se eu não me engano. Ele é mais antigo ainda que o Dudes Entrevista.
Sim, sim, sim.
A gente tava só pra achar um formato bacana, né? Com um formato que agradasse a gente, que agradasse ao público, que fosse uma coisa muito a minha cara e a cara do Andrei, né? Que, assim, o Andrei é jornalista profissional, né?
Mais ou menos.
Tá no sangue do cara, mas assim, eu queria pegar um pouco dessa bocada, dessa fatia de pizza, sabe? Eu queria apresentar um jornalzinho, entendeu?
Rafael, nós já temos o Jornal dos Dudes e você é sempre bem-vindo a comer uma pizza comigo. Inclusive, eu vou te convidar pra comer aquele macarrãozinho da Dummy Vagabundo.
Opa, como assim?
Aí a gente vai esticar o último fiozinho de pasta pra dar aqui. Exatamente.
Smack! Então vamos lá, qual que é o objetivo desse primeiro episódio piloto do Conexão Dude que está na grade do seu Dudecast normal na segunda-feira aqui? O objetivo é introduzir... Oi, que delícia!
Ai.
Introduzir nos dudes... aos dudes... É melhor falar assim, introduzir aos dudes um novo tipo de episódio, um novo tipo de produto aqui que a gente está fazendo, né, Andrei? Uhum. Que é exatamente isso, né? O Conexão Dude é um nome bacana, é um projeto antigo aí, como a gente já comentou, que assim, são as notícias malucas lá, do nível planeta bizarro pra baixo.
É, daí que... pra baixo, amigo.
Então já existem alguns podcasts assim na podosfera brasileira, né, que lidam com notícias bizarras. E a gente achou que seria muito bacana que o The Dudes também pudesse fazer uma coisa do tipo, né, André?
Exatamente, a gente comentar aí essas notícias que às vezes não parece que acontecem de verdade, né, cara? O negócio é tão louco, o ser humano é uma coisa tão louca que noticiar essas paradas parece tão absurdo, mas tão absurdo que a gente gosta de comentar, que a gente comenta entre os amigos, que a gente compartilha no Twitter, compartilha no Facebook, e agora a gente vai compartilhar aqui no Dudecast todas as últimas sextas-feiras do mês, se claro, vocês aí, dudes, derem a resposta que a gente espera que vocês deem, a gente vai lançar aí nas últimas sextas-feiras, porque a sexta-feira ela já é linda, e ela não podia ficar sozinha, né? Então, agora a sexta-feira sua linda tem Conexão Dude.
Olha aí que beleza, e esse piloto é antigo, a gente gravou tem muito tempo, né, André? Quando a gente tava começando a tirar o projeto do papel. Exato. E botar aqui no Skype, né? É um piloto antigo, talvez você note um pouco a diferença da qualidade de áudio daquela época pra essa época, mas a gente queria novamente convocar o Dude Power aqui, que é pra feedback do episódio. Uhum. Né? A gente sabe que é difícil você mandar um e-mail com uma notícia bizarra e tal, mas a gente quer realmente um feedback, como vocês sempre fazem com a gente, que é muito bacana, que são os elogios e as críticas, né? E a gente sempre expõe 100% delas aqui, tanto os elogios quanto as críticas. Então a gente quer convocar o Dude Power mais uma vez, pra vocês ajudarem a moldar o Conexão Dude junto com a gente. E quem sabe, André, quem sabe? Não estou aqui prometendo nada, mas toda sexta-feira, né? Um Conexão Dude, dependendo do feedback da galera, por que não?
Olha aí, é uma boa. Eu tô dentro. Vamos ver se os dudes também estão junto com a gente, né, Rafa?
É, isso aí, mas olha, rapaz, eu tava ouvindo o episódio aqui antes da gente gravar essa introdução e tá muito bacana.
Se eu fosse você, eu ouviria sentado.
Ouva sentado, porque vai dar ruim.
Vai dar ruim, o negócio tá bom. Então, vamos deixar os dudes agora com esses dois apresentadores, que no caso somos eu e você mesmo, que são espetaculares, né, meu amigo Rafael Mar?
Ai, ai, sem mais delongas, vamos para o piloto do Conexão Dude.
maravilhoso que vem para a grade do Dudecast. Ai, cara, como eu estou me sentindo em casa. Estou confortável, tranquilo e favorável de apresentar para vocês, meus amigos Dudes, o Conexão Dude, que será apresentado por este homem que está ficando com um pouco menos de cabelo, mas o carisma, ele está crescendo cada dia mais. O caloteiro da podosfera brasileira, Rafael de Oliveira Marques. Salva de palmas para ele, por favor.
Imaginem todos que estão nos ouvindo agora aquela entradinha do jogador de futebol, né? O cara faz o sinal da cruz várias vezes. É. Andrei, é um prazer inenarrável estar dividindo aqui a bancada deste jornal louco, eu diria.
Eu diria o jornal verdadeiro. Aqui nós falamos, Rafael, o que acontece na viela do Dude que tá ouvindo a gente.
Você tem razão. A notícia que você não vê no Datena, que você não vê no Jornal Nacional, você vê aqui. E é um prazer, meu querido André, estar dividindo mais um programa com o Janequini da Podosfera Brasileira, o lindo Andrei Matos.
Ah, muito obrigado. Além dessa rasgação de seda maravilhosa que vai ter todo início de episódio, estaremos aqui, como disse meu amigo Rafael, para apresentarmos, para levarmos até você tudo o que de pior os sites quiseram esconder. Tudo aquilo que você não vê na página principal do G1, Rafael.
Essa daí você tem que futucar um pouquinho, porque o que a gente tá achando aqui não tá na tua cara, não.
É, então se você não quer ter esse trabalho, se você não quer aí ter que ficar chafurdando nas segundas e terceiras páginas dos sites, vem pra primeira página do Dudecast pra você ouvir aí o Conexão Dude, que a partir de agora está no ar, Rafael. Vamos então, meu amigo Rafael, tem que ser sério nesse jornal, Rafael? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem que ser
sério como nós somos.
Ah, então tá ok. Vou começar, Rafael, com uma notícia maravilhosa aqui. É, assim, a gente vai levar o programa e se a gente sentir que o programa não tá ficando muito bom e tal, a gente, claro, vai apelar, vamos trazer paniquetes pra gravar aqui com a gente.
É porque a gente faz isso.
Ah, a gente apela. A gente apela, vamos botar pornografia, enfim, você vai se acostumar com o jeito do jornal. Mas a primeira notícia, vou dar aliviada, porém vou falar de divórcio, Rafael. Vou falar de divórcio. Porque assim, uma mulher, né, a notícia postada pelo inglês The Sun, meu amigo, que foi repostada pela revista aqui do Brasil, a Glamour. Revista Glamour, olha as nossas fontes.
Por onde você anda andando, hein, André?
Uma mulher britânica de nome Angela emagreceu, Rafael, aproximadamente 35 quilos.
Olha que inveja.
E logo após esse feito heróico, né, parece coisa do Eu Atleta, mas não é.
É, sem dúvida.
essa maratona pra perder esse peso, o marido da Angela pediu o divórcio, Rafael.
Olha, por quê?
Olha só, a notícia diz o seguinte. A mulher conta que o marido e o filho não quiseram compartilhar seus novos hábitos saudáveis. Que iriam continuar nas gordices. Queriam que tinham comendo bacon de café da manhã.
Pô, é compreensível.
Olha, ela disse o seguinte, ó. Disse para os dois que eles teriam que cuidar das suas próprias refeições e parei de cozinhar para eles. Só iam comer o que eu comesse.
Ai, caraca!
Meu marido saiu de casa levando meu filho, que não quiseram compactuar da minha dieta.
É, minha querida Angela, é compreensível também o que eles fizeram, né, cara?
Imagina, você tá acostumado ali num padrão, pegar uma pizza, pegar um hamburgão, um double cheddar, e aí você vem com aquele bife de tofu.
Nossa senhora.
Não tem como, né, Rafinha?
Não, aquele pedaço de oxigênio. Não.
Aquele pedaço delicioso, saudabilíssimo de rúcula. Vale destacar, né, que a Angela perdeu aí esses 35 quilos, mas eu acredito que, né, a menina tenha ficado fitlin, né?
É verdade,
Azar do marido que não quis comer mais daquela fruta, se é que você me entende. O melhor desse programa é que essas piadas infames, elas estão liberadas.
Ah, não, aqui tá tudo liberado, quase tudo liberado. Naturalmente, na Rússia, crianças têm que jogar água fria sobre si mesmas.
Eita!
E adivinha onde fica essa escola? Na Sibéria.
Caraca, cara. Não. Peraí, isso é no verão ou é no inverno?
É no inverno.
Caralho!
É no inverno. E olha só, fique sabendo você, meu querido André, se um dia você quiser matricular seu filho lá, que o exercício faz parte do programa de educação física da escola de Krasnoyarsk.
Pera aí, da onde?
Pera aí que eu acertei de primeiro, pera aí. Pera aí.
Eu sabia.
Porra, aí agora tu me pegou de calças curtas aqui. Só porque eu tô usando paletó, mas eu tô de bermuda, porra.
Ah, claro, com certeza. Igual o tio Bonnie.
E estou de opanca ainda.
Opanca.
O exercício faz parte do programa de educação física da escola de Krasnoyarsk.
Saúde.
Olha, eu tô quase um russo. Um rusco não, errei, é difícil até fácil. Enfim, essa atividade maluca é acompanhada pela professora Oksana Kabokto.
Eita caraca!
Caraca, meu Deus. As crianças começam a despejar água fria sobre si mesmas depois de 2 a 3 anos de tratamentos e exames médicos.
Caraca!
Que loucura! A escola na região, naturalmente, é a única que faz esse tipo de exercício. E de acordo com os funcionários, nenhuma criança jamais ficou doente ou gripada por causa disso, porque na Rússia é assim, cara.
Ah, que é isso? Café da manhã, na mamadeira, as crianças já tomam Molotov, mano. Porra. Pra tomar banho frio na escola, isso aí é fichinha, é bunda. Bunda.
Moleza.
Treinamento, pô, eu imagino, cara, é o que eu já acho, mulher carioca treinada pra guerra. Eu imagino mulher russa, meu irmão.
Não imagina.
A mulher louca. Você vai chegar na mulher, pô, não, Krasnodar, CSKA Moscou. Aí, porra, ela vai te responder te botando um míssil e puxando na sua...
Calma, tipo.
É o meu nível de russo, Rafael.
Eu também tô por aí, cara.
Olha, Rafinha, antes da próxima notícia, gostaria de dizer que eu acho que isso era na Austrália, mas o pessoal meio que deu uma mudada porque os Estados Unidos gostam de um protagonismo.
É verdade.
É porque, assim, a gente sabe que a Austrália é o jardim de Deus, o jardim que ele não guardou, né, chaves, né? Não tem corrente, não tem nada.
Não, tem nada, tem nada.
Inclusive, a Austrália será muita notícia aqui no Desentrevista, né?
Porra, a Austrália por si só já é notícia.
Olha, e um jovem foi preso por soltar um jacaré em um restaurante, meu amigo Rafael Marques.
Porra, caralho!
O americano Joshua James Bond, né, de 20 anos, que pra andar com jacaré, ele tem que ter bonde no final do nome.
Só pode.
De 23 anos, foi preso, acusado de agressão agravada, posse ilegal e transporte de um jacaré. Porra. Acreditem vocês. Por ter lançado um jacaré de 1 metro de comprimento em um restaurante fast food na Flórida, nos Estados Unidos.
Caraca, o que será que passa na cabeça de uma pessoa dessa?
Eu não sei, Rafael, mas eu sei que eu não, se ele queria dar uma dica pro McDonald's aí de fazer um novo sanduíche, ele já jogou a matéria-prima.
É verdade, toma aí, galera.
Ou então se ele tava numa das lojas, né, que tem muitos brasileiros trabalhando e perguntou quem é de Jacarepaguá. O nego levantou a mão.
Nossa senhora! Puta que pariu, eu já tinha pensado em Lacoste 3D. Aê! Continuando nosso tour pela Rússia, meu querido Andrei. Urso é flagrado passeando de carro em rodovia.
Oi?
É, pois é. A cena foi registrada em estrada em Ekaterimburgo. Hoje eu tô aqui, tô. Você, meu Deus do
Rafael,
céu.
Rafael, você hoje está para as Rússias.
Eu estou um rusco.
Você
de novo.
Tá um rusco.
Eu tô um rusco. Ah, cara, um motorista foi flagrado em uma rodovia em Ekaterimburgo, na Rússia, levando nada mais, nada menos do que um urso no banco de trás do veículo. Cara, o bichinho, coitado, o Zé Comeia tava tão calmo, que ele chegou a botar... Eu só acreditei porque eu vi o vídeo. Botou um bracinho pro lado de fora e botou a carinha assim pra ver a paisagem.
Só faltou dar um tchauzinho. Bom, agora eu vou falar, já que você está na Rússia, vamos fazer a Guerra Fria aqui então. Eu estou nos Estados Unidos, tá bom?
Olha, beleza.
Eu estou em Oregon, nos Estados Unidos, onde em 2014 a polícia de CSI, não de CSI, mas sim de CSI...
Achei que fosse, me assustei.
prendeu o Ryan Benson e a Erica Mandley em um restaurante depois de o casal tentar dar um pacote de metanfetamina pra garçonete como gorjeta do jantar que eles tiveram lá no restaurante.
Meu Deus do céu, pra que gorjeta, hein?
Vale destacar que ambos estavam vestidos de amarelo com máscara azul.
Ah, porra, tá aí. Se for a purinha do Walter White, vale muito essa gorjeta aí, tá bom, hein?
Outro destaque que eu gostaria de dar é que eles estavam tomando aquela vodka que também é inspirada em Breaking Bad. Não sei se você,
Meu Deus,
se você lembra, ligado. Se você lembra da vodka de Breaking Bad.
Cara, que loucura, né? Que loucura. André, eu vou até continuar na Rússia aqui hoje, porque esse país é maluco. Presta atenção na chamada desta notícia. Concurso de selfies com cadáveres é investigado na Rússia.
Olha.
Pois é. O concurso foi divulgado na rede social Vkontakte. Mas eu tô um rusco de primeira
Você
hoje.
Você tá um rusco louco.
Eu tô maluco. O nome do concurso era, né? O nome do concurso era Selfie com os Mortos.
Ai, olha, caralho.
E aí essa rede Vkontakte... De contacto, né? Deve ter alguma coisa com contato, é equivalente russo ao Facebook, que é muito popular lá por aqueles lados, né? E cara, as recompensas, elas eram boas, assim, elas poderiam variar de 1.000 a 5.000 rublos, que equivalem a, não sei, 200 centavos por aí.
Vale a mais ou menos aí uns 50 cents.
Exatamente. Vale lembrar que nenhuma foto até hoje teve chifrinho dos mortos. Ainda bem, né, cara?
Ainda
bem.
Eu vou me assustar na que te ver.
Pois é, eu também. Ai, ai.
Adolescentes que dormem menos de 8 a 9 horas sofrem de maior irritabilidade, mudanças de humor e tendências à depressão, diz estudo de uma faculdade britânica. Qual faculdade britânica, a gente não sabe?
Ah, não, aí não, nem eles sabem.
Mas é uma faculdade britânica. Rafael, e você? A Guerra Fria continua, então... Ah, mentira, eu vou sair dos Estados Unidos, eu vou pegar...
Vai sair?
Vou sair, vou pegar a highway ali, vou descer um pouquinho pra América do Sul, porque aqui, né, abaixo dos trópicos, o bicho também pega, né? Então, assim...
É verdade.
Eu agora vou pro Peru, olha que simpático.
Olha, com saindo pro Peru.
Com todos os trocadilhos possíveis de...
A essa hora você tá indo pro Peru?
Essa hora eu estou indo pro Peru, né, que maravilha. Estou indo pra Machu Picchu.
Ah, beleza, vai lá.
Bom, em 2012, um ladrão que era perseguido pela polícia de Pucallpa.
Olha!
Pucallpa, uma cidade, como diria o Juan, uma cidade peculiar, Pucallpa. É a cidade das pucas, né? Aquela bonequinha japonesa.
Meu Deus do céu.
Pulou em um brejal.
Ai, cara.
Uma lagoa na tentativa de escapar da polícia, mas acabou pedindo ajuda para os policiais por não saber nadar.
Ah, que interessante!
Segundo a reportagem do periódico El Comercio, os policiais ajudaram o bandido a sair da lagoa e logo em seguida o prenderam levando pra cadeia da cidade.
Vem cá, amigo, não, dá a mão aqui, esteja preso. Deve ter sido algo do tipo, né?
Esteja preso. Você vai ficar na cadeia onde tem as piscinas d'água, você vai ser o limpador delas. E se você cair, a gente já sabe qual será o seu destino. Nada mais cruel, né?
Homem tira soneca em esteira de bagagem em aeroporto, adivinha onde, Andrei?
Na Rússia!
Ah, com certeza! A cena ocorreu no aeroporto internacional de Domodedovo. Que rusco que eu tô hoje, rapaz,
Rafael,
eu tô incrível.
Eu quero muito um vídeo pro nosso Facebook de você treinando esses nomes no espelho.
É, mas eu tô, enquanto você tá falando, eu tô no com o microfone mutado e falando os nomes repetidas vezes.
Imaginei.
Ai, Andrei, ele foi flagrado tirando uma soneca na esteira de bagagem, assim.
Olha
só. Imagina você que é um cara viajado, chega lá na sua viagem na Rússia, aí você tá lá de boa, esperando a sua, só vodka e a sua mala. Aí, de repente, vem uma mala, vem outra, vem uma pessoa dormindo. É, pois é. E assim, testemunhas diziam que, apesar do barulho constante, ele parecia dormir em sono profundo.
Ele estava tirando um belo cochilo, né? Ah. Ainda mais com aquela vibraçãozinha boa do negócio.
Exatamente.
Pô, até eu durmo. Se eu estiver cansado...
Nossa. É, por que não, né?
O que me impediria de dormir ali?
É verdade, as pessoas não gostam de cadeira de balanço? Por que não vai gostar de esteira?
Não é, rapaz. Fica aí, hashtag Dudes dormindo na esteira. Rafael, agora eu disse que o programa, às vezes, ele vai ficando, né, mais fraco, as notícias vão chegando no final do jornal, né? A gente já vai ter que passando o clima, né? Tem que passar, porra, previsão do tempo. Vou apelar, Rafael, vou apelar pra ser...
Apela, apela.
Vou apelar pra sexualidade, vou apelar aí pro prazer. Prazer, Rafael. Prazer é um negócio que eu gosto.
Eu também. Sempre faz sucesso.
Sempre faz sucesso. Rafael, vou te fazer uma pergunta. Quanto você acha que custa, em reais... O vibrador mais caro do mundo.
Então, eu tô com medo de acertar.
Eu chuto um valor baixo.
Olha, cara. Baseado nos que eu tenho, eu vou dizer aqui uns 12 mil reais.
Errou!
Errei! Que bom!
Que bom, que bom. O vibrador mais caro do mundo, Rafael, é de ouro. 18 quilates.
Caralho.
E custa aproximadamente, não sei na cotação do dia que esse podcast está indo ao ar, mas hoje, na cotação de hoje que estamos gravando, 58 mil dilmas. Porra, Rafael Marques.
Caraca.
E olha só, olha como não poderia ser um vibrador. Não é um vibrador normal, aquele que você está pensando, meu amigo Dude. Aquele, né, em formatinho de...
De pintinho? De
pintinho, pintinho amarelinho. Não. O vibrador mais caro do mundo, Rafael, ele tem o formato de um coco do mar.
O quê?
Link no post.
Coco?
Coco do mar.
Do mar. Meu Deus do céu! Isso é uma bunda.
Deve ser pra entrar lá também.
Caraca!
E ele tem nome, tá? É o Nail Pleasure Seed.
Nossa senhora. Nossa senhora.
Ele é uma edição limitada deste vibrador luxuoso, Rafael. A peça tem o formato de um coco do mar, que em francês, que é o nome da marca, né, que lançou aí este vibrador, o Coco de Mer. O brinquedo tem 5 configurações diferentes de vibrações. Porra. Em diferentes níveis de intensidade, meu amigo. Esse maluco.
Nossa, que loucura!
Este negócio chega na velocidade 5 do Creu sem esforço.
Nossa, e não é nem a mais forte.
Não é nem a mais forte.
Caraca.
O site, para finalizar com chave de monóculo, o site da empresa explica que o produto é elegante, inspirado pela forma sexual da semente de coco. E trabalha para acariciar os contornos mais íntimos do corpo.
Meu Deus.
Fica aí, então, a dica para você, Dude, que quer algo a mais, uma relação, um brinquedinho para na hora do rally rola. E se você é um Dude abastado...
É muito.
O Coco de Mer. Pra 5 velocidades.
André, eu também vou apelar pra sexualidade.
Meu
aqui.
Deus, vamos encerrar o jornal falando o primeiro.
Falando de sexo.
Olha, logo o primeiro, cara, que maravilha.
Óbvio. Rafael. André, cabeleireira transforma assaltante em escravo sexual e eu quero que você adivinhe aonde.
Ah, pera aí, deixa eu pensar. Aquele país, o maior país do mundo, que está tanto na Europa quanto na...
Isso.
Na Ásia. É um país que...
É lá mesmo.
Um país que o pessoal acorda tomando vodka...
Pô, como é que você adivinhou tão fácil assim? Nem falei sobre isso.
Não é, você nem comentou da Rússia, Rafael.
De acordo com o periódico Rusco, o assaltante teria sido obrigado a tomar Viagra depois de um assalto frustrado. Naturalmente, a polícia local está indecisa sobre o caso, né, cara? Ai, ai. Uma cabeleira de... Uma cabeleira.
O Zezé. Será que ele é? Será?
Ai, você é homossexual agora, seu nome é Valéria. Ai, meu Deus. Uma cabeleireira de 28 anos, identificada como Olga, teve o salão invadido por um assaltante há muitos anos. Ela, que é treinada em artes marciais, conseguiu render um homem de 32 anos, identificado como Victor.
Porra!
E o levou para uma sala reservada, Andrei. Olga teria usado um secador de cabelo para render o assaltante... E acabou prendendo, mas não chamou a polícia. E foi aí que o Victor se assustou. Ela teria obrigado o criminoso a tomar o estimulante sexual Viagra, pra depois abusar dele por várias e várias e várias e várias vezes durante 2 dias seguidos.
Caraca!
Depois de ser libertado, Victor foi ao hospital para curar o seu órgão sexual, entre muitas aspas, contundido. E de quebra, Andrei, ele registrou uma queixa contra a Olga. No dia seguinte... A Olga foi lá e falou assim, ah é? E registrou uma queixa contra o Victor por assalto. A história ainda fica mais confusa, porque a polícia rusca não tem certeza de quem foi o verdadeiro criminoso nesse caso. Se foi, na verdade, assalto, atentado ao pudor, a polícia não sabe o que fazer, André.
A polícia tá dando aquela sambadinha que você dá quando você não sabe o que vai fazer, de um lado pro outro.
Eita, quem que eu prendo? Quem que eu prendo? Quem que eu prendo?
Rafael, eu posso fazer um resumo dessa história toda?
Por favor.
O Victor... Vou com os sobrenomes que aí você vai entender a piada, hein? Vamos lá. O Victor Molenco entrou no salão da Olga... entrou no salão da
Caraca.
Olga...
Caraca.
Calma! Entrou no salão da Olga... Abusadorenca.
Ai, meu Deus.
Olga Abusadorenca fez de Victor Molenco Victor Durenco... Que no
Nossa!
Final, que no final de toda essa história... Ficou putinho com toda a situação e foi pra polícia.
Porra, não adianta que tu tirou isso, velho. Ai, meu Deus do céu. Parabéns, parabéns.
Grande abraço, Rafael Marques. Até a próxima edição.
Um abraço, meu querido André.